Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 7 de dezembro. Nos estúdios, Silvonei José. Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência uma comissão composta por 6 novos embaixadores que representam Kuwait, Nova Zelândia, Malawi, Guiné, Suécia e Chad, junto à Santa Sé. Durante seu discurso, Francisco enfatizou a importância de uma reconfiguração da diplomacia multilateral e de negociações em escala internacional, especialmente no momento marcado por uma multiplicação de conflitos armados. O pontífice referiu-se novamente a essa situação como uma terceira guerra mundial em pedaços.
À luz da portata global dos conflitos em curso, a comunidade internacional se trova a dover afrontar, através dos instrumentos pacíficos.
À luz do escopo global dos conflitos atuais, afirmou Francisco, a comunidade internacional se vê obrigada a enfrentar, por meio dos instrumentos pacíficos da diplomacia, o desafio de buscar soluções abrangentes para as graves injustiças que tantas vezes os causam. O Papa prossegue citando a Laudato Deum. Uma diplomacia multilateral deve procurar fornecer respostas concretas aos problemas emergentes e conceber mecanismos globais capazes de lidar com as mudanças ambientais, sanitárias, culturais e sociais atualmente em curso.
O nobile e paciente lavoro diplomático a cui vi dedicate deve não solo cercare di prevenire e risolvere i conflitti.
O nobre e paciente trabalho diplomático ao qual vocês se dedicam não deve buscar apenas prevenir e resolver conflitos, mas também consolidar a coexistência pacífica e o desenvolvimento humano dos povos, promovendo o respeito à dignidade humana, defendendo os direitos inalienáveis de cada homem, mulher e criança, além de promover modelos de desenvolvimento econômico e humano integral. Ao refletir sobre os elementos primordiais do trabalho diplomático, o Papa destacou a gestão das mudanças climáticas, tema de seu recente discurso na COP28 em Dubai, proposto aos participantes pela voz de seu enviado, o cardeal Pietro Parolin. A esperança reiterada por Francisco é que a cúpula possa constituir um passo histórico para responder com sabedoria e clarividência às claras e presentes ameaças ao bem comum universal.
O futuro de tutti depende do presente que scegliamo. Preghiamo che i responsabili delle nazioni si uniscano nell'adottare.
O futuro de todos depende do presente que escolhermos. Rezemos para que os líderes das nações se unam e tomem medidas concretas para entregar às gerações futuras um mundo mais parecido com o jardim fértil que o Criador confiou aos nossos cuidados e administração. Gaza, advento entre bombas e esperança. Na paróquia da Sagrada Família em Gaza, o advento começou em meio a explosões e estilhaços de foguetes que também atingiram o pátio da igreja. Os bombardeios, que recomeçaram com extrema violência depois de uma breve pausa em toda a faixa, também colocam em risco a vida dos 700 cristãos, quase toda a comunidade da faixa, que se refugiaram na única paróquia latina da cidade palestina desde o início do conflito. Quando cruzaram pela primeira vez as portas desse lugar de salvação, muitos haviam perdido tudo, casa, parentes, amigos, mas não a esperança. A situação é realmente dramática, explica o padre Gabriel Romanelli com extrema preocupação. O pároco da Sagrada Família responde de Jerusalém, onde estava antes do início da guerra e de onde não pôde mais voltar. Na faixa, por enquanto, ninguém entra ou sai. E, no entanto, apesar de seu coração doer com a distância forçada, o padre consegue ser informado de tudo o que está acontecendo, até mesmo da maneira como seus paroquianos estão se dirigindo para o Natal. Eles estão fazendo isso, diz ele, preparando-se para um evento que consideram ser a salvação. Eles confiam no Senhor e estão convencidos de que Ele, mais cedo ou mais tarde, colocará um fim a essa tragédia. Era o último dia 3 de dezembro, o primeiro domingo do Advento, quando todos os cristãos da Sagrada Família se reuniram em frente ao altar para rezar pela paz. Eles acenderam a primeira das 4 velas tradicionalmente usadas durante esse período de preparação. E diante dessa luz, pediram ao Senhor que atendesse o seu desejo, diz Padre Romanelli. E não importa se água, comida, remédios e até mesmo o gás necessário para a eletricidade são cada vez mais uma miragem. O corpo pode estar enfraquecido, mas o espírito não. Basta pensar, revela o sacerdote, que as religiosas da paróquia conseguem cozinhar 3 vezes por semana, distribuindo a comida até mesmo na vizinhança. Um verdadeiro milagre. As crianças que a Sagrada Família está acolhendo são muitas. Algumas são portadoras de deficiências. Outras sobreviveram à destruição da paróquia ortodoxa de São Porfírio, em Gaza, em 19 de outubro, na qual foram obrigadas como refugiadas junto com seus pais. Todas elas, em preparação para o Natal, desenharam um cartão endereçado diretamente ao menino Jesus. A ele, revela o sacerdote, elas pediram para voltar para casa. Afinal, as crianças estão vivendo a essência do Advento, porque estão olhando para o céu. Mesmo nesse momento, o Papa não deixa de mostrar sua proximidade para com os cristãos da faixa de Gaza. Padre Romanelli confirma que Francisco telefona para a paróquia todos os dias. Ele fez também quando alguns dias não estava muito bem. Sua voz mal podia ser ouvida, e mesmo assim, ele continuou ligando. Esse gesto de amor é um grande apoio para nós, que não nos sentimos abandonados pela Igreja. Chega de guerra. 3 ganhadores do Prêmio Nobel entregam ao Papa a declaração sobre fraternidade humana. Somos diferentes, temos culturas e religiões diferentes, mas somos irmãos e queremos viver em paz. As palavras do Papa abrem a Declaração sobre a Fraternidade Humana, um documento redigido e assinado em junho de 2023, durante o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que foi entregue ao Pontífice na manhã dessa quarta-feira, no final da audiência geral. Para levar a declaração a Francisco estavam 3 ganhadores do Prêmio Nobel. A jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2021, juntamente com o jornalista russo Dmitry Muratov, por seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão. O italiano Giorgio Parisi, ganhador do Prêmio Nobel da Física de 2021, por seus estudos sobre sistemas complexos. A ativista inemita Tavaco Karman, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2011, por sua batalha não violenta pela segurança das mulheres e seus direitos. A delegação, acompanhada pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro e presidente da Fundação Fratelli Tutti, representou os mais de 30 ganhadores do Prêmio Nobel e organizações internacionais que participaram do primeiro encontro internacional na Praça São Pedro, em 10 de junho, organizado pela Fundação Fratelli Tutti e inspirado pela encíclica homônima do Papa Francisco de 2020. O evento terminou com a assinatura da declaração, redigida durante os trabalhos da manhã no Palácio da Cancelaria e assinada em nome da Santa Sé pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. O gesto simbólico representa um primeiro passo que dará início à apresentação do documento em outras partes do planeta, explicou a Fundação por meio de uma nota. No texto, lido em junho em transmissão ao vivo por outros 2 ganhadores do Prêmio Nobel, Nadia Murad e Muhammad Yunus, estão listados os objetivos da fraternidade humana, ou seja, o amor como resposta ao ódio, a vontade de criar sociedades de paz, unificar a terra manchada pelo sangue da violência e do ódio, das desigualdades sociais e da corrupção do coração. Queremos gritar para o mundo em nome da fraternidade. Chega de guerra. A paz, a justiça e a igualdade é que guiam o destino de toda a humanidade, diz uma das passagens mais significativas da declaração, na qual os signatários declaram: todo homem é meu irmão, toda mulher é minha irmã, sempre. Queremos viver juntos, como irmãos e irmãs, no jardim que é a terra. O jardim da fraternidade é a condição de vida para todos. Testemunhamos que em todos os cantos do mundo, a harmonia perdida floresce novamente quando a dignidade é respeitada. As lágrimas são enxugadas, o trabalho é remunerado de forma justa, a educação é garantida, a saúde é assegurada, a diversidade é valorizada, a natureza é preservada, a justiça é honrada e as comunidades abraçam os sentimentos de solidão e medo.
A abertura das celebrações de Natal na Basílica de São Francisco, em Assis, será realizada na sexta-feira, 8 de dezembro, coincidindo com o ponto culminante das celebrações do grande aniversário do 8º centenário do Natal, celebrado por São Francisco em Grétio. Às 17 horas locais, o cardeal Arthur Roche, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, presidirá a missa na igreja inferior da Basílica, que será seguida, conforme a tradição, pela iluminação da árvore de Natal e do videomapping na fachada da igreja superior da Basílica, juntamente com a bênção e a inauguração do presépio de areia. Para encerrar, às 21 horas, na igreja inferior, haverá o concerto Harmonias de Paz de Assis, com canções tradicionais de Natal, com órgão e voz, conduzido pelo Frei Gennaro Becchimanzi, que apresentará seu último livro homônimo. É interessante, disse o Frei Marco Moroni, custódio do Sacro Convento, que São Francisco, há 800 anos, quisesse celebrar o Natal em Grétio de maneira tão especial. Francisco deu importância para o Natal e não para outras festas, porque essa é a celebração do encontro por excelência. Deus em Jesus se faz criança para não assustar nenhum de nós e assim poder se encontrar com todos, desse modo a todos os que estão disponíveis. Ele pode dar aquele amor que, por si só, aquece o coração e renova a vida. Neste enésimo Natal, marcado pela violência em nossas cidades, no coração de nossas famílias e em nossos relacionamentos afetivos, pelas guerras que destroem a vida e os sonhos de gerações inteiras em todo o mundo, nós, frades do Sacro Convento, queremos compartilhar mais uma vez a força mansa e frágil do Natal. Aqueles que aceitam o desafio de se descobrirem amados e de amar tornam-se construtores da paz. São Francisco é o testemunho concreto, histórico e ainda extremamente relevante de que esse caminho é possível, e por isso é um dever. Para esse ano, nós desejamos que haja realmente Natal, que as armas se calem e que homens e mulheres voltem a dialogar, a buscar e encontrar soluções justas e compartilhadas. Em Assis, a exposição gratuita estará aberta aos fiéis até o dia 2 de fevereiro de 2024, festa da apresentação do Templo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por concessão da Penitenciária Apostólica e no contexto do aniversário do Natal em Grétio, será possível receber uma indulgência plenária nas condições habituais, dirigindo-se a uma igreja confiada aos franciscanos.
Cristo Salvador, santificai neste dia os nossos corações, com a força do Espírito Santo.